Olá, seja bem-vindo ao Lusofonias, o seu programa de encontro de vozes e culturas de todo o espaço lusófono. Eu sou José Manuel Monteiro e no programa de hoje vamos falar sobre a integração de refugiados no nosso país. Na próxima terça-feira, assinala-se o Dia Mundial dos Refugiados, motivo para fazermos mais um balanço da resposta que Portugal tem dado à crise de refugiados na entrada da Europa. O nosso país, que, aliás, tem sido reconhecido como um exemplo de boa integração das centenas de pessoas que foram acolhidas nos últimos anos. Por isso, vamos conhecer o projeto Compartilha, que integrou vários estudantes da Síria e da Eritreia no Colégio de São João de Brito, em Lisboa, juntamente com as suas famílias. Comigo, aqui em estúdio, vai estar Rosário Farmhouse, a coordenadora do Compartilha, que nos vai falar sobre os frutos deste projeto. Não perca, por isso, esta conversa mais daqui a pouco. Por agora, Ricardo Ribeiro e Rui Veloso, Nunca Me Esqueci de Ti. Depois chega o habitual comentário do padre Tony Neves.
Olho só mais uma vez, como é tão bonita esta avenida. É o cais, flor do cais, águas mansas e a nudez, frágil como as asas de uma vida.
É o riso, é a lágrima, a expressão incontrolada, não podia ser de outra maneira. É a sorte, é a sina, uma mão cheia de nada e o mundo à cabeceira. Mas nunca me esqueci de ti. Não, nunca me esqueci de ti. Eu nunca me esqueci de ti. Não. Esqueci de ti.
Tudo muda, tudo parte, tudo tem o seu avesso, frágil a memória da paixão.
A lua fim da tarde é a brisa onde adormeço,
quente como a tua mão. Mas nunca me esqueci de ti. Não, nunca me esqueci de ti. Eu nunca me esqueci de ti. Não, nunca me esqueci de ti. Esqueci de ti. Nunca me esqueci de ti.
Nunca me esqueci de ti.
Ricardo Ribeiro, Rui Veloso, Nunca Me Esqueci de Ti. E agora ficamos com o habitual comentário do padre Tony Neves.
Diz o Papa Francisco que com as mesmas pedras podemos construir muros ou pontes. Os muros separam e as pontes unem. Mas é bom dar ouvidos sobre estes temas quentes a grandes especialistas, como é o sociólogo francês Dominique Voltan, que disse há dias: repelimos os refugiados com uma brutalidade oposta a todos os nossos valores europeus. Os europeus esqueceram tragicamente o que recorda o Papa Francisco: somos todos refugiados. Ninguém pensaria que teríamos tantos muros. É verdade, somos uma sociedade medrosa e por isso fechamos portas a quem foge de situações de pobreza extrema, perseguição e outras formas de violência. São imensos os dramas vividos por quem tem de deixar a terra que o viu nascer. E tudo se complica mais quando no ponto de chegada não há braços abertos para acolher, mas armas apontadas para obrigar a regressar. A onda de refugiados vindos do Mediterrâneo não para de aumentar. Muitos cadáveres são sepultados, como lamenta o Papa Francisco, no grande cemitério que é o mar. Vítimas de redes mafiosas que prometem o céu à chegada à Europa de todos os sonhos. Os refugiados são metidos em cascas de nozes que muitas vezes não resistem à fúria das ondas e morrem por isso em naufrágios, atrás de naufrágios. Mas nem tudo são espinhos nestas histórias de refugiados. Um pouco por todo o mundo nascem instituições que tentam remar contra a maré e ajudar a criar ambiente e condições de acolhimento fraterno a quem chega. É o caso da Plataforma de Apoio aos Refugiados, PAR, fundada em Portugal, agrupando um grande número de outras instituições, congregações religiosas e associações da sociedade civil. Fico feliz com a atribuição pelo Parlamento Europeu do Prémio Cidadão Europeu 2017 à PAR. Mais que um reconhecimento pelo trabalho já feito, é um estímulo ao muito que está ainda por fazer nesta missão tão humanitária como urgente, em que todos os braços são poucos para enfrentar tão grande desafio. Neste trabalho estão em causa e em jogo milhões de vidas e, por isso, é crime cruzar os braços e nada fazer. O Parlamento Europeu considerou que a PAR se destacou pelo apoio prestado aos refugiados num ambiente de crise na União Europeia, tendo lançado em 2015 uma plataforma que reúne 210 organizações, autoridades e famílias decididas a criar condições para acolher refugiados em Portugal. A Caritas Portuguesa, um dos membros fundadores desta plataforma, também veio a público a explicar. Este prémio, atribuído pelo Parlamento Europeu, reconhece pessoas e organizações com trabalhos que promovem a integração europeia e vem destacar, desta forma, a capacidade de resposta que foi dada pela sociedade civil portuguesa perante uma das maiores crises humanitárias que a Europa já enfrentou. De mãos dadas e corações aquecidos, vamos continuar a criar condições para que as guerras acabem, a pobreza se combata, a liberdade vença e nunca faltem braços e corações abertos para acolher quem nos bate à porta. Afinal de contas, somos todos irmãos e irmãs e a fraternidade tem direito a cobrar preços muito elevados.
Foi o habitual comentário do padre Tony Neves. Agora vamos para a música. Depois vou estar à conversa com o Rosário Farmhouse, que nos vai falar sobre a integração de refugiados em Portugal. Está a ouvir o programa Lusofonias.
Entramo-nos no meio do mar, duas ilhas que formam um país. Tudo que precisamos está lá, é só acreditarmos e seguir. Vamos dar as mãos num só coração, como que ele ni escola, ni faba, y ni turuquacu nunca por fe. Vamos conseguir, pois vamos ver. São Tomé e Príncipe a desenvolver. Futuro, força, no cucoso, no. Como que ele ni escola. Ni flaba y ni turu cuando no te apofe. Y ne manu no, y ne mana no. Como que le, y cuando no te. No te cacao, no te baná. No te coco, no te baropaya. No te tela, no te agua. Já fruta e café, e a quaco no capo fé, futuro com a sé, ni tela no. Yeah, 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 yeah. São Tomé e Príncipe a desenvolver. Cuturo, força, no, cuclo, sono. Vamos que lê. Ni escola, ni plaba, e ni turu quaco nunca pove. Vamos conseguir, pois vamos ver. São Tomé e Príncipe a desenvolver. Cuturo, força, no, cuclo, sono. Vamos que lê. Escola, e tlaba, e ni turu quaco nunca pove.
Por ocasião do Dia Mundial dos Refugiados, que se assinala na próxima terça-feira, vamos dar a conhecer-se melhor este projeto Compartilha, que acolhe alunos refugiados no Colégio de São João de Brito, em Lisboa, apoiando estas crianças e as suas famílias na sua integração em Portugal. É hoje minha convidada aqui no Lusofonias, a coordenadora do projeto Compartilha, Rosário Farmhouse. Olá, seja bem-vinda, muito obrigado por estar connosco.
Olá, só... muito obrigada pelo convite.
Deixe-me só começar por aqui. A Rosário foi alta comissária para as migrações entre 2008 e 2014. Como é que viu surgir esta crise de refugiados na Europa e qual é o ponto da situação que nos faz neste momento?
Na verdade, foi com muita tristeza, porque sem querer parece que estamos a ver a história a repetir-se. Estamos perante a maior crise de refugiados vista desde a Segunda Guerra Mundial. E estamos com comportamentos, enquanto sociedade de acolhimento, muito assustadores, que parece que nos fizeram esquecer o passado. E por isso foi com muita apreensão, muita tristeza, que comecei a perceber-me e que nos entrou pelos olhos dentro, através da comunicação social, todo este drama dos refugiados, porque, na verdade, ninguém escolhe ser refugiado. É uma desgraça que chega sem avisar. E se formos perguntar às 99,9% das pessoas que tiveram que fugir se alguma vez imaginavam nas suas vidas ter que sair daquela forma do seu país, nunca ninguém imaginou que aquilo pudesse acontecer. E também nunca ninguém imaginou que uma Europa que se diz unida, solidária, generosa, esteja, em alguns casos e em alguns países, que felizmente não é o caso de Portugal. Portugal tem sido exceção nesta matéria.
Tem sido apontado, aliás, como um bom exemplo, não é?
É verdade, é verdade.
Aliás, pelas Nações Unidas.
Sem dúvida alguma, é um bom exemplo de acolhimento, a sua escala, obviamente. É um país pequeno, mas tem à sua escala dado grandes exemplos de acolhimento e de abertura e disponibilidade para acolher ainda mais refugiados. Mas temos outros países que na Segunda Guerra Mundial sofreram muito e que neste momento fecharam as suas portas, construíram muros, não querem acolher ninguém. Até falando também dos países vizinhos da Síria. Temos muitos países vizinhos da Síria que se recusaram a acolher quem quer que fosse. E o que faz com que depois este drama seja ainda maior, porque ter que fugir já é mau, não ter
para onde ir é pior,
pior
é?
Ainda, claro.
Naturalmente que nós somos influenciados muito pela comunicação social, pelas imagens que vamos vendo na televisão. O que é certo é que a agenda mediática vai sendo marcada com outros acontecimentos. E aquilo que lhe pergunto é se os fluxos de refugiados têm vindo a diminuir nos últimos tempos, se continuam a aumentar. Qual é que é este fluxo? Porque ultimamente vemos menos notícias de gente a morrer nos barcos, sabendo que isso acontece, não é?
É verdade, eu acho que não tem vindo a diminuir, tem continuado e em Portugal tem continuado a chegar refugiados ao abrigo dos acordos da União Europeia, através do programa de recolocação, portanto continuam a chegar, continuam muitos a arriscar, continuam todos os dias a fugir e a sair, sendo que, de facto, muitas vezes deixam de ser notícia quando se passa a ser tão comum, deixa de ser notícia, o que é pena.
As pessoas ficam um bocadinho imunes, não é?
Sim, eu acho que ficamos imunes e até temos tendência a mudar de canal, porque já estamos cansados daquilo. Mas, na verdade, cada pessoa que continua a morrer no Mediterrâneo conta, e todos contam. Não é apenas mais uma estatística, são pessoas que muitas vezes os alunos perguntam, mas porquê é que eles arriscam? Eles arriscam porque eles, entre morrer onde estão e ter a esperança de chegar com vida ao outro lado do Mediterrâneo, preferem agarrar-se à esperança.
Ou seja, a morte está quase que garantida, não é?
A morte está garantida onde estão e, portanto, vão agarrar-se a essa esperança. E quando se querem agarrar a essa esperança, vão sempre sabendo casos de sucesso de alguém que conseguiu. E, infelizmente, nem todos conseguem, muitos são os que morrem.
Mas há muitos também que conseguem, não há, Rosário?
Ah, sim,
felizmente,
há alguns,
não é?
Que conseguem.
Há muitos que conseguem, não é?
Sem dúvida, e felizmente o que deveria ser feito era encontrar mecanismos e canais céleres e legais, que fossem legais e seguros para que as pessoas pudessem viajar. Porque a partir do momento em que não existem mecanismos céleres, as pessoas vão arriscar e são enganadas por traficantes, por...
Porque a gente também a ganhar muito dinheiro com isto e, portanto, nós não temos bem a percepção que as pessoas pagam também para ir nesses barcos que muitas vezes, ou na grande maioria dos casos, leva até à morte, não é? Portanto, há
sem
muita gente
alguma
a enriquecer com isto, não é?
Pagam uma fortuna autêntica, principalmente para quem vem de países muito, muito desfavorecidos ou para quem teve que deixar tudo e perdeu tudo e, portanto, nem sequer pode ir ao banco levantar o seu dinheiro porque o banco também foi destruído e, portanto, pagam uma fortuna para vir. E tem havido também testemunhos, não só pagam uma fortuna e são enganados, e os barcos por vezes só têm combustível até à zona internacional para que alguém os salve, e depois, quando, como estão sobrelotados e como as pessoas, a maior parte não sabe nadar, entram em pânico, começam-se a mexer e caem e o barco afunda, como também, por vezes, até são albarroados por outros barcos, por pessoas com má intenção, que de propósito... Querem assustá-los, querem obrigar a que deem as suas coisas. Eu acabei de ler um livro que se chama Uma Esperança Maior que o Mar. Foi escrito pelas Nações Unidas, por uma secretária do ex-secretário-geral das Nações Unidas para os Refugiados.
António Guterres, nos refugiados, certo?
Para os refugiados. E o livro é muito, muito, muito marcante, porque é precisamente a história de uma jovem síria que foge do seu país e passa 4 dias e 4 noites à deriva no mar, e ela conta toda a sua história, e foi a terceira tentativa de atravessar o Mediterrâneo, porque as duas primeiras correram mal e foram presos e foram apanhados e roubaram-lhes tudo. Foi só a terceira tentativa e o seu noivo acabou por morrer perto dela. Ela sobreviveu e contou a história no livro, e lá está muito descrito ao pormenor tudo o que se passa com estas pessoas que arriscam porque já não têm vida onde estão, e arriscam porque acreditam que podem vir a ter uma vida melhor na Europa e que podem dar melhores condições de vida aos seus filhos. Muitos arriscam com bebés pequeninos ou grávidas, porque acham que é a única oportunidade que têm, é a única esperança que ainda lhes resta. E, infelizmente, muitas não conseguem chegar a esta margem.
No final de 2015, passou a coordenar também um projeto, chama-se Compartilha, que faz o acolhimento de alunos refugiados no Colégio São João de Brito, um colégio de jesuítas em Lisboa. De onde é que partiu este projeto e qual é o ponto de situação deste projeto?
Então, este projeto veio ser uma resposta que a Companhia de Jesus, a nível mundial, pedia. Principalmente a nível europeu, houve um pedido do provincial da Europa, do responsável, do superior máximo da Europa, para que todas as obras da companhia pudessem ser solidárias com a crise dos refugiados, e em Portugal todas as obras tentaram solidarizar à sua medida. O Serviço Jesuíta aos Refugiados, que é um serviço da Companhia de Jesus, que por excelência trabalha com refugiados, desafiou o Colégio São João de Brito, embora também já houvesse essa vontade do colégio, portanto foi aqui um juntar
de
desejos, para acolher 7 alunos refugiados da Síria e da Eritreia, 4 sírios e 3 eritreus, e foi uma grande, grande alegria. Tem sido uma experiência de vida e para a vida, esta integração destas 7 crianças e das suas famílias, porque, na verdade, o trabalho tem sido feito com as crianças, mas também com as famílias.
Era isso que lhe ia perguntar. Houve uma preparação prévia dos alunos que já frequentavam esta escola? Convém dizer que é um colégio privado.
Sim.
E, portanto, houve a preparação dos alunos e das famílias para os novos alunos que estavam a chegar? Como é que foi feito este processo?
Sim.
E qual é que foi
Sim.
a receptividade dos alunos e das famílias?
Então, de facto, houve toda uma preparação prévia, desde logo aos educadores, primeiro, docentes e não docentes do colégio, depois aos alunos e às famílias. As famílias foi apenas através de uma carta, mas aos alunos, todos os alunos dos 3 aos 18 anos, portanto, da infantil ao 12º ano, tiveram a oportunidade de se prepararem para a chegada. E eu tive o privilégio de poder dinamizar as sessões de sensibilização, e foi muito enriquecedor porque, obviamente, com um discurso adaptado à idade de cada criança, pudemos desconstruir alguns mitos, alguns estereótipos, e preparar com muita alegria o privilégio que era irmos acolher crianças que, por circunstâncias da vida, foram forçadas a partir, a deixar tudo para trás, mas que nos tinham escolhido a nós também, como casa de acolhimento.
Não houve, peço desculpa, não houve ninguém que tenha, enfim, torcido um bocadinho o nariz, passo a expressão, ou seja, que fez aquele comentário que habitualmente ouvimos na rua, eles que fiquem no país deles, que não venham para cá estragar, roubar os nossos empregos e os nossos lugares.
Nunca acho que com os mais velhos surgiram, foram debates muito, muito ricos e muito acesos nessa matéria. Com os mais velhos, de facto, surgia alguns preconceitos ou estereótipos iniciais. Mas com os mais pequeninos foi fabuloso, foi maravilhoso, porque ficaram todos muito felizes. Aliás, estavam sempre a perguntar: e para que turma é que ele virá? Será que vem para a minha? Por favor, veja se ele vem para a nossa turma. Era quase uma competição entre turmas, para que turmas é que eles irão. Mas também, em relação aos pais, os pais de imediato acolheram. Claro que naturalmente terá havido um ou outro que possa ter tido algum desconforto, mas a mim não me chegaram esses feedbacks, portanto, antes pelo contrário. E por isso, quando todos os alunos foram preparados, quando estavam mesmo para chegar, aliás, depois de chegarem, tiveram um período inicial de português como língua não materna, com a nossa coordenadora académica do primeiro ciclo, a professora Teresa Fragoso Almeida, que fez um trabalho fabuloso com estas crianças.
Eles comunicam em português?
Atualmente, absolutamente em português. Na altura foi muito desafiante, porque vinham todos do Cairo, vinham todos do Egito, os sírios naturalmente falavam árabe, os eritreus, a língua materna é tigrínia, mas falavam árabe porque tinham estado no Egito, e havia apenas um eritreu de 10 anos que falava um bocadinho de inglês. E, portanto, era através dele que as aulas de português como língua não materna iam sendo dinamizadas, porque não havia outra forma de comunicar. E, passado 2 meses, quando foram para as turmas, já conseguiam falar muitas coisas em português e entender muitas coisas em português. Portanto, quando foi o período de passar para as turmas, voltei a cada turma a anunciar, e aí sim houve reuniões de pais das turmas, a anunciar que aqueles meninos iriam para aquela respectiva turma, queria estar com os seus filhos. E foi muito, muito bonito, porque a turma entendeu quase como um presente. Nós fomos os escolhidos para acolher este menino. E até foi difícil no início gerir o entusiasmo, porque faziam fila para se encontrar com os nossos meninos refugiados, que tinham acabado de chegar ao colégio e que ainda não percebiam bem o que é que se passava, e tinham filas de meninos a andar atrás deles. Eles estavam assustados, perguntavam em inglês, um deles perguntou: mas o que é que se passa, porque é que eles não me largam? Eu disse: eles querem brincar contigo. E ele: really? Estava completamente surpreendido como é que era possível estar agora noutro sítio tão diferente, num colégio que
e não
para
ser
eles...
marginalizado, não é?
Portanto, é isso, e um colégio que para eles a dimensão é gigante, não é? O Colégio São João Miguel, de facto, tem umas instalações muito grandes, e para as crianças que não conheciam mais nada a não ser o colégio, ainda assim achavam que aquilo era Portugal. Quando perguntavam o que é que gostas mais de Portugal, é do colégio, porque eles não conheciam nada mais, e aquilo era uma coisa muito, muito grande, e que todos os meninos andavam e queriam brincar com eles. E foi uma experiência, tem sido uma experiência muito enriquecedora, já passou um ano e meio. As famílias também, através do apoio do colégio, conseguiram encontrar trabalho, arrendaram casa, dizer que a mobília das casas, porque são, no fundo, estamos a falar de 4 famílias, a mobília das casas das famílias foi toda através do projeto Compartilha, que desenvolveu com as famílias do colégio um mini projeto que se chamava O Colégio Mudou Uma Casa, e numa semana ou duas, talvez, conseguimos mobília para as 4 famílias.
Era isso que eu ia perguntar agora, portanto, ou seja, houve este apoio não só para os miúdos, não é? Para os alunos que acolheram, mas também para as suas famílias, desde a casa, mas também emprego. Sei que também facilitaram, não é?
É verdade.
O emprego a estas famílias.
É verdade.
Houve esta preocupação também de integrar a família, não é?
Sem dúvida, porque se as famílias não estão integradas, as crianças refletem essa dificuldade também. E, portanto, as famílias foram adotadas pelo colégio. E na festa das famílias do Colégio São João de Brito deste ano, 2017, a Associação de Pais tinha uma barraquinha com comida síria. Estavam lá as famílias sírias a vender comida síria para angariar fundos para as missões dos jesuítas em África. E, portanto, foram completamente adotadas. E têm os pais, à medida da sua disponibilidade, quer os pais sírios ou a mãe da Eritreia, quer os pais do colégio, têm colaborado muito e interagido muito uns com os outros. Os pais do colégio têm sempre a possibilidade, e tem sido fantástico, seja de haver um que é oftalmologista, outra mãe que é dentista, e que vai poder ajudar que os meninos tenham um acompanhamento de saúde também mais privilegiado, porque as crianças nunca foram a este tipo de especialistas, e por isso, sem dúvida, que tem sido um enriquecimento mútuo, não só para quem chegou, mas para quem acolheu. mas que todos os dias continuamos a trabalhar nesta integração plena que prevê com que eles cada vez falem melhor português, consigam perceber melhor onde estão e que se possam integrar plenamente, que já se vê isso hoje no dia-a-dia, já se vê isso muito bem.
Uhum. Tem-me falado desta questão de ter havido uma aprendizagem mútua. Tem sido possível dar a conhecer, por exemplo, a cultura dos seus países de origem no colégio? Tem havido esta troca de culturas?
Nós temos tentado muito através da gastronomia, que tem sido uma ótima forma.
É uma boa forma de começar, não é?
É sempre uma boa forma de começar, a gastronomia, a música, a dança. E nas turmas onde estão as crianças tem havido uma maior preocupação, ou seja, estou-me a lembrar neste momento de uma das meninas sírias que está na infantil, que os pais foram ensinar às colegas da turma algumas coisas sobre a sua cultura e sobre a sua gastronomia. E por isso temos tentado através da gastronomia. Estamos agora já a tentar e a pensar avançar com essa partilha mais consistente, até porque o problema que tínhamos anteriormente tinha a ver com a comunicação, porque as famílias ainda não falam bem português. Os filhos
falam,
sim,
melhor, não é?
Pois, os filhos são fluentes, as famílias ainda têm muita dificuldade e por isso a relação nem sempre é tão simples, porque não entendem muito bem, embora tenham feito também uma grande evolução, mas não conseguem ainda poder partilhar tanto como poderia ser feito. A verdade é que o ano passado, no final do ano letivo, fizemos um encontro entre as famílias e os professores responsáveis, os conselhos de turma, e que foi muito frutuoso, com tradução de um dos alunos para explicar não só a comida, mas também um bocadinho da cultura. Tem havido esta ligação de vez em quando nos juntarmos todos e falarmos um bocadinho, mas tem que ser mais desenvolvido, sem dúvida que temos que apostar mais, porque a integração é feita nos dois sentidos. Queremos uma plena integração, tem que ser feita dos dois lados. E da nossa parte, enquanto colégio, é uma oportunidade única para crescermos e para aprendermos a riqueza destas culturas. E ainda não tirámos todo o potencial que podemos tirar. Quando a comunicação for mais fluente, certamente podemos ter outras atividades que ainda facilitem mais esta riqueza.
Como é que, quando fala do futuro, como é que estas famílias e estas crianças vislumbram o futuro? Quais é que são os objetivos? Regressar ao país de origem, manter-se em Portugal, ir para outro país europeu, porque também é esta questão de se entrar por um país para ir para outro. Falam sobre o futuro?
Eles falam sobre o futuro. Os da Eritreia não pensam sequer voltar à Eritreia. Eles acham que o país é Portugal e querem ficar para sempre em Portugal.
Já sentem portugueses, portanto.
Sentem-se portugueses. Os sírios, é engraçado que fizesse a pergunta ao nosso aluno que está no décimo ano, onde é que ele se veria daqui a 10 anos. E ele diz que se conseguir ir para a universidade, que é o grande objetivo dele, e arranjar emprego em Portugal, vê-se em Portugal, casado, pode ser uma portuguesa, mas ele é muçulmano e, portanto, preferencialmente alguém que perceba melhor a cultura dele, mas imagina-se em Portugal. Ele imagina-se em Portugal e é muito curioso.
Isto é sinal que a integração foi bem feita, não é? Portanto, sente-se feliz quando houve...
Eu acho que sim. Eles sentem-se muito felizes e muito compreendidos, porque houve esta preocupação por parte do colégio, que, sendo um colégio privado e sendo um colégio católico, acolhendo, tem alunos muçulmanos, tem outros alunos muçulmanos, claro está, mas que toda a vida viveram em Portugal e, portanto, estão muito mais à vontade. Estes vindos da Síria, passando pelo Egito e chegando a Portugal, de repente vão ficar num colégio católico, naturalmente que teve que ser tudo muito bem conversado logo de início para não haver medo, porque também é nós calçarmos os sapatos deles e imaginarmos que íamos de repente para um país árabe, estávamos lá, acabados de chegar, e que íamos pôr os nossos filhos num colégio islâmico. E se calhar ficávamos um bocadinho assustados, sem perceber muito bem, e agora como é que vai ser? E será que vão converter o meu filho? Será que... E então foi tudo muito conversado, muito falado, e ele... Eu tenho conversado muito com o nosso aluno mais velho, porque até pela idade dá para fazermos conversas mais profundas, e tenho-lhe perguntado muito se alguma vez ele sentiu que foi pressionado, ou que sentiu que não podia viver a sua fé. E ele diz que não, antes pelo contrário, que sempre sentiu uma enorme compreensão por parte de todos.
Houve um respeito, portanto.
E um respeito, uhum, e compreensão, e até encontrar soluções. Ele reza várias vezes ao dia, e encontramos um espaço com um tapete onde ele possa ir rezar durante o dia, nos intervalos, quando tem que ir rezar. E portanto, tentámos sempre respeitar. Nós, todas as manhãs, temos uma oração da manhã. E um dos dias é ele que dinamiza a oração da manhã, traz uma leitura do Alcorão e partilha com os colegas. porque na verdade é muito mais o que nos une do que o que nos separa.
Deus é o mesmo, não é?
O Deus é o mesmo, a forma como depois comunicamos com Ele, como temos os nossos ritos e os nossos contactos e a nossa vivência difere.
É que é diferente. Uhum.
Mas é muito mais o que nos une. Ele ficou tão, tão feliz quando veio ter comigo a dizer que tinha partilhado, tinha sido ele a dinamizar a oração. Ficou tão contente e, portanto, sempre que há curiosidade sobre a cultura dele, sobre a vida dele, ele fica muito feliz e muito contente, gosta de partilhar, gosta de conversar sobre isso. E eu acho que esse também é o segredo, é nós sermos curiosos, percebermos que preconceitos e estereótipos todos nós temos.
E teremos sempre, não é?
E teremos sempre. Temos é que dar o passo seguinte e tentar chegar à conversa com as pessoas, perceber o que é que está por trás daquilo. Porque se ficamos só naquilo que são os nossos preconceitos, os nossos estereótipos, não vamos muito longe, ficamos pequeninos, não crescemos, ficamos cada vez mais fechados dentro de nós próprios e com mais dificuldade em entender a realidade, porque o mundo está cada vez mais global. E, infelizmente, neste caso, foi um motivo de força maior que fez com que estes jovens viessem parar a Portugal. Mas nós temos um país cada vez mais plural e os nossos jovens também vão viajar por toda a vida. E Deus queira que sejam capazes de ser curiosos e de querer aprender e de somar identidades e culturas.
E perceber as diferenças, não é?
E perceber as diferenças.
O que nos enriquece são as diferenças, não é?
É isso mesmo, isso é que é a enorme riqueza. E quando nós compreendemos o porquê, facilita muito e tranquiliza-nos e até achamos que faz todo o sentido.
Recordo que aqui no Lusofonia estou à conversa com o Rosário Farmhouse, foi alta comissária para as migrações entre 2008 e 2014, é a coordenadora do projeto Compartilha. Nós temos assistido recentemente a notícias de muitos refugiados que foram colocados em Portugal e que entretanto saíram para outros países de Europa. Portanto, provavelmente casos que não foram tão bem sucedidos como aqueles que acompanha. Como é que explica esta grande fatia de refugiados que entretanto que foram colocados em Portugal e que entretanto foram embora, foram para outros países?
Assim, a maior parte dos que se foram embora não teve a ver com um processo de integração menos bem feito e vale a pena tranquilizar as entidades que acolheram porque ficaram muito tristes para as pessoas terem embora. Não foi porque tenham feito algo mal feito, mas foi porque muitos deles já traziam essa ideia, porque têm família, têm já amigos noutros países e, portanto,
queriam
muito se juntar.
E há sempre aquele sonho de ir para um grande país, como os imigrantes portugueses, quando vão sempre para um país à partida, não é? Um grande
Sem
país,
dúvida, vão
um
sempre
grande, uma grande potência
um
mundial,
país,
não é?
Pois claro, e na verdade eles vão falando uns com os outros e depois vão falando, mas aqui recebemos não sei quanto pela bolsa isto e aquilo e aquilo outro, e claro que já têm lá referências, já têm lá pessoas de família, já têm lá amigos que dizem, mas aqui arranjas emprego amanhã e é tudo muito mais fácil, vão querer juntar-se a eles. Agora, também temos alguns contactos com alguns refugiados que foram e que querem voltar para Portugal e que até dizem que, de facto, Portugal pode ser... um país que em termos de bolsa, não é um país com uma bolsa monetária tão elevada quanto isso, mas que é um país que tem paz, que as pessoas são acolhedoras, que se sentem tranquilos e que gostariam de educar as suas crianças e, portanto, a fatia de quem tem saído não é tão elevada quanto parece. De facto, há pessoas que não ficam nem uma semana e não têm a ver com a integração, elas já vinham com essa ideia e elas são livres. Claro que vão perder os apoios que tinham, porque o processo está em Portugal e se elas vão para outro país perdem todo o apoio, mas vai sempre haver pessoas que vão querer procurar outros sítios e que vão-se querer juntar aos seus. A experiência que tenho tido, não só com estas famílias do colégio, mas com muitas outras famílias que vou conhecendo, é que se não têm ninguém nos outros países, a tendência é que fiquem cá e que queiram ficar. Claro que há muita ansiedade, a gestão das expectativas é difícil, porque perderam tudo, têm uma noção de futuro mais emergente, mais urgente, querem tudo, têm uma noção de tempo diferente da nossa, querem tudo ontem porque perderam tudo muito de repente e têm medo de voltar a perder. E por isso desesperam às vezes com alguma facilidade.
Mas isso também acontece com qualquer cidadão português que quer...
Sem dúvida, que tenha que passar pelo mesmo, claro. vai ser.
Sem dúvida.
Agora, alguma ansiedade e o meu documento ainda não está pronto ou ainda não arranjei trabalho e como é que vai ser? E como é que vai ser se eu não arranjo trabalho? Naturalmente que são pessoas que têm alguma angústia, mas que quando encontram, isso têm encontrado têm recebido muitos testemunhos de pessoas refugiadas que estão espalhadas pelo país, a dizer que estão muito felizes onde estão e que sentem que já fazem parte daquela comunidade e que a comunidade os acolheu de braços abertos. Esta nossa metodologia encontrada pelo Estado português, pelo Estado e pela sociedade civil, porque temos um grande exemplo da sociedade civil através da PAR, da Plataforma de Apoio aos Refugiados, de tentar que as comunidades adotem, acolham as famílias, é fantástica, porque é na relação de proximidade que se faz a integração. E se as comunidades estiverem devidamente preparadas, podem acolher da maneira melhor que pode haver. E há exemplos muito concretos. Eu tenho talvez só dois exemplos, desculpe, Zé Manel, não sei se me estou a prolongar muito, mas só não. Um exemplo muito engraçado, que é em Alfazeirão. Até deu caso a um livro de Mossul a Alfazeirão, que é de um jovem iraquiano que foi parar a Alfazeirão através de uma entidade e que teve aulas de português e entretanto, através da professora de português, conheceu a fábrica de pão de ló de Alfazeirão, onde ele foi trabalhar. E num dos dias, numa iniciativa, numa festa, ele quis fazer também um baklava, que é um doce típico dos países do Médio Oriente, e que foi um sucesso. Foi um sucesso imenso, a população de Alfazeirão gostou muito, e neste momento tem o pão de ló de Alfazeirão e tem a baklava. Portanto, eu acho que não há exemplos mais bonitos do que estes de integração, em que é uma soma.
E nós sempre fomos um país que sempre recebeu várias culturas, não é?
É verdade, e que nesse respeito, talvez por isso a nossa gastronomia é sempre tão boa, não é?
Claro, e a nossa música também, não é?
Portanto, e música e tudo mais.
Nós somos uma mistura de várias...
Nós somos uma fusão muito interessante de muitas culturas.
Muitas culturas,
e enquanto Portugal souber ver isso, e tem sido referência nos outros, a nível internacional, pela sua capacidade de receber... Enquanto Portugal souber ver isso e aproveitar essa riqueza que nos chega, acho que estamos bem e que vamos continuar bem.
Ganhamos todos. Mesmo só para terminar, gostava só de lhe perguntar se pudesse pedir neste momento um desejo aos líderes europeus neste Dia Mundial do Refugiado, qual é que seria o seu desejo?
Que encontrassem caminhos de paz, que encontrassem forma de que todos os povos possam viajar por opção e não por obrigação. E, portanto, que tentem encontrar caminhos de diálogo para a paz. Acho que aquilo que mais se pede, que se falarmos com as crianças, independentemente do país, o que é que elas mais querem, é paz. E sem paz nós não conseguimos crescer como nós devemos e como merecemos, todos nós, todos os seres humanos. E, portanto, eu acho que os líderes do mundo, não só da Europa, mas de todo o mundo, têm que se focar naquilo que é essencial, que é a construção da paz, e com ela, depois então, continuarmos a tratar do planeta devidamente para que todas as crianças tenham uma vida feliz.
Rosário Farmhouse, muito obrigado por ter estado aqui connosco no Lusófonos.
Obrigada eu.
Muito obrigada.
Nada la cumbre, nada la cumbre. Chico como a Nangará, Nitaco como a Guerra e a de cima, Nico Nica o Tomi de Né, Tua vai aquela no Baco, Tua vai Tchele.
Em poucas palavras.
Em poucas palavras, deixo-lhe aqui algumas sugestões para esta semana. Hoje mesmo, sábado, pode ouvir na discoteca Beleza, em Lisboa, um concerto de Bitória, uma lenda do Funaná de Cabo Verde. O concerto começa às 9h30 da noite. Em Fátima decorre de quarta a domingo o concerto internacional Pensar Fátima, onde vão ser estudadas várias dimensões de Fátima no âmbito da teologia, da sociologia, da psicologia, da cultura, da história e da arte. A conferência final vai ser proferida pelo Cardeal Ravasi, Presidente do Conselho Pontifício da Cultura da Santa Sé. Na quarta-feira de manhã vai haver uma conferência sobre voluntariado no Centro Cultural de Rio Tinto. É uma iniciativa da Pista Mágica e vai ter a participação da Plataforma Portuguesa das ONGD e da Confederação para o Voluntariado. Pode ver o programa desta conferência no Facebook do Lusofonias. E é assim que chegamos ao final de mais um Lusofonias, em que falamos sobre a integração de refugiados em Portugal. O Lusofonias é um programa da FEC, da Fundação Fé e Cooperação, em parceria com a Rádio Sim. Contou com a produção de Tiago Tavares, a apresentação de José Manuel Monteiro. Até para a semana.